Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Na medida que você for localizando, você se coloque de pé no seu lugar em reverência à palavra de Deus. E amanhã nós teremos aqui na Paz e Vida a reunião geral de líderes e obreiros da Paz e Vida. E amanhã nós vamos ter uma videotransmissão, não só aqui para o estado do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, onde o pastor João Ribe Palharim vai trazer uma palavra poderosa aos nossos corações. Até ele mandou um áudio de um minutinho só, para nos convocar para amanhã. Tem como a gente colocar o áudio do pastor João Ribe? Pode colocar o áudio dele, de um minuto apenas. Vamos ouvir esse áudio.
Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor João Ribe Palharim. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra importante para cada membro da Paz e Vida. E me mandou gravar esta convocação para você estar amanhã, às 7 horas da noite, aqui na sede. Porque transmitiremos diretamente de São Paulo esta palavra importante que o Espírito Santo de Deus tem para você, não somente para obreiros e obreiras, mas para toda a nossa membresia. Se você quer mais de Deus, se você quer saber o que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida, esteja amanhã aqui na nossa sede, porque transmitiremos diretamente de São Paulo. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, e a partir desta segunda-feira, um novo tempo vai começar para todos nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esta igreja, esta liderança. Fiquem na bênção, fiquem na paz do Senhor.
Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Assim seja. Amém, igreja? A última ceia que Jesus celebrou com seus discípulos. Logo após esta ceia, Jesus vai se dirigir até o Monte das Oliveiras. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Ele tem algo a dizer ao teu coração? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Depois da última ceia, o Senhor Jesus saiu de Jerusalém e retornou com os seus discípulos até o Monte das Oliveiras. Quando Jesus chegou onde eles estavam acampados, Jesus disse para os discípulos: fiquem aqui, porque eu vou mais adiante para orar. Jesus chama 3 discípulos com ele: Pedro, Tiago, João. E ele se dirige para um local chamado Getsêmani. E Getsêmani significa prensa de azeite. Possivelmente era o local onde as pessoas colhiam as azeitonas e ali moíam elas para extrair o azeite. Jesus se dirige até aquele local deserto, aquele local sozinho, junto com Pedro, Tiago e João. E nós vamos ver Jesus falando coisas que nunca antes ele havia dito durante os 3 anos do seu ministério. A primeira coisa que nós vamos encontrar Jesus dizendo, é dizendo para os discípulos que ele estava angustiado e que ele estava temeroso até a morte. Jesus olha para os discípulos e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Aquele que nunca se sentiu angustiado, nem diante da morte, porque para quem não sabe, tentaram matar Jesus, apedrejado, e Jesus não temeu aqueles que queriam apedrejá-lo. Tentaram matar Jesus precipitando de um precipício, e ele não teve medo. E olha que ele estava na beira do penhasco, prestes a ser lançado, mas agora ele está dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Aquele que por muitas vezes olhava para os seus discípulos e dizia: vão para outra margem, porque eu subirei ao monte para orar. Aquele que por muitas vezes orava sozinho, sem pedir uma companhia, porque ele tinha o Pai como sua principal companhia. Ele olha para os seus discípulos naquele dia e diz: ficai aqui e orai comigo. Jesus está pedindo para que Pedro, Tiago e João ajude ele em oração, para que eles permaneçam ali com ele e estejam a orar junto com ele. Jesus se distancia a um tiro de pedra, aproximadamente 100 metros. Os discípulos enxergam a Jesus da onde estão. Jesus, se ele olhar para trás, ele consegue ver os discípulos. E aquele que sempre orava de pé, olhando para os céus com os seus olhos abertos, ele agora dobra os seus joelhos. E ele se coloca quase em uma posição fetal. Ele desce a sua cabeça próximo ao chão, quase colocando a sua cabeça entre as pernas. E naquele momento, Jesus ele faz uma oração. Ele diz assim: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Passa de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Abba, Pai. Abba, Pai. Jesus, ele usa a expressão Abba. Isso está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 36. Jesus começa a sua oração no Getsêmani, dizendo Abba, Pai. E é interessante buscarmos a raiz da palavra Abba, porque a palavra Abba, ela existe tanto no grego quanto no hebraico. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Jesus, como judeu, ele falava em hebraico. E a palavra Abba em hebraico significa paizinho, papai. É uma forma carinhosa de chamar o pai, não é? Quando você olha e diz paizinho, papai, é Abba em hebraico. Então nós podemos dizer que Jesus poderia estar dizendo: papai, paizinho, pai, todas as coisas te são possíveis. Passa de mim este cálice sem que eu beba, contudo que não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Só que no grego, a palavra Abba é um grito de socorro, porque Abba em grego significa socorre-me. Podemos dizer que Jesus estava ali dando um grito de socorro: socorre-me, Pai, porque todas as coisas te são possíveis. Se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, que não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E Jesus faz esta oração, não por um minuto, dois minutos, cinco minutos. Ele fica uma hora dizendo: Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Passa de mim este cálice sem que eu beba. E sabe o que aconteceu? O que, pastor? Nada. Aquele que era sempre ouvido pelo Pai, aquele que se colocou diante do túmulo de Lázaro, há 4 dias morto, e disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouves? E digo isto não por minha causa, mas digo por causa deles, para que saibam que tu me ouves. Aquele que sempre era ouvido por Deus, agora a resposta que ele tem de Deus é um silêncio. Jesus se levanta, e ele se dirige até onde os discípulos haviam ficado, e sabe como eles estão? Dormindo. A Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados de tristeza, eles estavam cansados, já era de madrugada. Jesus havia feito um sermão ali no cenáculo que deixou eles muito tristes. Jesus chega e diz: será que vocês não conseguem orar uma hora sequer comigo? Será que vocês não conseguem se dedicar à oração uma hora sequer que seja? Aí Jesus diz aquele versículo que todos nós conhecemos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus, depois de despertar os discípulos, ele volta para o mesmo lugar onde ele estava. E por uma segunda vez, ele vai falar com Deus. Olha isso aqui, Mateus capítulo 26, versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Você vê que praticamente ele está pedindo a mesma coisa. Um pouco diferente as palavras, mas o contexto é o mesmo. Jesus está pedindo: Pai, se não é possível que passe esse cálice de mim sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E ele está ali de joelhos, falando com o Pai, falando com Deus. E ele fica mais uma hora intercedendo. E sabe o que acontece? Nada. Silêncio absoluto. Deus não responde. Deus não diz nada. Jesus volta de novo onde os discípulos estavam. E mais uma vez eles estão dormindo. Mais uma vez eles estão dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Seus olhos estavam pesados de tanto sono. E pela terceira vez, Jesus vai deixá-los e vai orar. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Só que agora uma coisa vai acontecer. Jesus agora, ele vai começar a agonizar. Ele vai começar a agonizar, porque diz o evangelho que Jesus está ali orando pela terceira vez, e o seu suor começa a se transformar em grandes gotas de sangue que rolam até o chão. Você sabe que fenômeno se chama esse? Esse fenômeno é raro, mas qualquer um de nós, se posto diante de agonia extrema, podemos sofrer este fenômeno. O nome deste fenômeno a medicina explica como hematidrose. Você sabe que a nossa pele, ela tem vários poros, não é? E cada poro possui um microvaso capilar. Esses microvasos capilares Quando você pode ver que quando uma pessoa fica nervosa, ela fica vermelha, não fica? Porque esses vasos se dilatam. Esses vasos, eles se dilatam. Quando a pessoa ela fica com vergonha, não é? Esses vasos se dilatam e a pessoa fica avermelhada. E quando uma pessoa está posta em agonia extrema, o dilatar desses vasos é tão grande, é tão forte que eles se rompem. E quando eles se rompem, o suor que sai pelos poros, eles passam por esses microvasos e levam o sangue para o suor. E aí o suor começa a escorrer o sangue dos microvasos que se romperam. Quero dizer, isto só acontece na vida de uma pessoa que está posta em agonia extrema. A verdade é que Jesus, ele está agonizando ali no Getsêmani. Jesus está agonizando com aquela situação e ele está dizendo as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E qual é o cálice que Jesus ele está pedindo para que o Pai passe dele? Qual é o cálice que Jesus está pedindo para que, se possível, o Pai livre dele? Sabe qual? O cálice do sofrimento. Jesus sabe que ele vai ser preso, que ele vai ser julgado, que ele vai ser condenado, que ele vai ser esbofeteado, que ele vai ser escarrado, que ele vai ser chicoteado, que ele vai ser pregado em uma cruz. Ele sabe toda a barbárie que está para acontecer com ele, pois ele é Deus, e como Deus ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está aguardando por ele, e ele está pedindo: Pai, se há outro jeito, se há outro meio, se há outra forma, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Agora vem cá. Jesus está dizendo que se houvesse outra forma para que a humanidade fosse salva, para que ele não precisasse morrer naquela cruz por mim e por você, que o Pai revelasse naquele momento. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão assim. Você é pai e mãe? Então escuta o que eu vou te dizer. Hoje é dia dos pais, não é? Você que é pai, você que é mãe, se você visse o teu filho agonizando, se você visse o teu filho agonizando e o teu filho te dizendo: Pai, todas as coisas te são possíveis, se possível, passa de mim esta agonia, passa de mim este sofrimento. Vem cá, se tivesse ao teu alcance uma forma de livrar o teu filho da agonia que ele está passando, você não livraria? Você não faria qualquer esforço para livrar o teu filho da agonia que ele estava passando? Se você tivesse outro jeito, outro meio, uma maneira de livrar o teu filho da agonia que ele está sentindo, você não faria? Você que é pai, você que é mãe, você que é pai e mãe, você não faria isso? Não, pastor, eu não faria. Não faria que nada. Teu filho fica com um pouquinho de febre. Ai meu Deus, está com 38. Ai meu Deus do céu. De 5 em 5 minutos fica levantando, indo pondo a mão na criança. Se não abaixa, sai correndo de pijama para a rua, pega ônibus, liga para parente para pegar carro e ir correndo para o hospital com a criança. Lógico que se estivesse ao teu alcance uma forma de livrar o teu filho da agonia que ele está sofrendo, do sofrimento que ele está, você faria. Vem cá, se o homem conseguisse salvação por mérito próprio, porque há pessoas que acham que poderão ser salvas por méritos próprios. Ah, se eu não roubar, se eu não matar, se eu for uma pessoa honesta, direita, correta, eu vou ir para o céu. Você acha que se tivesse como alma o homem salvar a sua alma por mérito, Deus não tinha dito, é verdade, meu filho, você não precisa passar por essa agonia, porque os homens podem se salvar a si mesmos pelas suas boas obras. Meu filho, não precisa disso, não precisa morrer na cruz, não, porque olha, o homem vai se salvar pelas suas boas obras. Ou vem cá, se houvesse outros mediadores, ou medianeiros, porque tem gente que acha que tem. Tem gente que acha que tem outro mediador, outro medianeira, que não é bem assim, só Jesus como Salvador. Vem cá, se houvesse outros mediadores, medianeiras, se Deus fosse mandar outros mediadores, medianeiras, ele não ia livrar o filho dele daquela agonia? Ele não ia olhar e dizer, é verdade, meu filho, você não precisa passar por tudo isso, porque eu vou mandar no futuro outros mediadores, medianeiras, homens santos, mulheres santas, que vão interceder por essas pessoas. É verdade, meu filho, você não precisa morrer nessa cruz, você não precisa agonizar, eu vou te livrar desse momento. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? O silêncio. E você pode até dizer, pastor, mas o silêncio responde? Sim, o silêncio de Deus responde. Sabe o que o silêncio de Deus respondeu? Que não há outro jeito, que não há outro mediador, que não há outra medianeira, que não há outra forma do homem ser salvo, a não ser pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Somente o sacrifício dele é que pode salvar a humanidade. Aí eu vejo gente abrindo mão do sacrifício de Jesus e confiando nas suas próprias obras, está comprando uma passagem direto para o inferno. Vejo gente excluindo o sacrifício de Jesus e se apegando a padroeiros, padroeiras, mediadores, medianeiras, se apegando a outros, está comprando uma passagem direto para o inferno. Porque enquanto Jesus estava ali agonizando, o Pai mandou um anjo do céu, e o anjo veio até a presença de Jesus. Jesus não confidencializou, ele não contou para ninguém o que o anjo disse. Naquele dia, quando a gente estiver com ele lá na glória, eu vou perguntar para ele, eu vou perguntar a Jesus, o que o anjo falou no teu ouvido aquele dia? Me conta, conta, conta aqui no meu ouvidinho, porque eu quero saber. Mas eu tenho um pouco, pelas profecias, o que o anjo disse para Jesus. Jesus estava agonizando, e o anjo chegou junto dele e disse, Senhor, o céu está agonizando junto contigo. Nós estamos sofrendo de ver o teu sofrimento. O Pai está de coração partido no seu trono, por não poder te ajudar. Porque você sabe que Deus é o Pai excelente. Ele disse, pode uma mãe esquecer do filho que amamentou, mas eu nunca me esquecerei de um filho meu. O Pai está no trono agonizando de ver você nesta agonia. Ele está sofrendo contigo, mas ele me mandou te dizer que não há outro jeito, não há outra forma de salvar a humanidade a não ser pelo teu sacrifício. E ele está mandando te dizer que ele quer que você vá em frente e se sacrifique por esta humanidade. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que só Jesus, só o sacrifício de Jesus é que pode salvar a mim e salvar a você. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Tinha que se cumprir o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 53, no versículo 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, pois com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você está entendendo? Não tem outro jeito. Jesus é o único jeito de sermos salvos, remidos e libertos do pecado, para a honra e glória do nome do Senhor. Só o sacrifício de Jesus, não há outro jeito. Por que não há outro jeito, pastor? Porque só Jesus é que pode fazer isso aqui. Mateus capítulo 26, versículo 28. Se você não prestou atenção, agora você presta. Porque Jesus disse assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você sabe o que significa remissão? Remir, redimir, remissão significa perdão e libertação graciosa de uma dívida. É isso que significa. Significa perdão ou libertação de uma dívida. Uma forma graciosa de libertar alguém de uma dívida. Pastor, mas eu não tenho dívida nenhuma. Engano seu. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado se torna devedor do pecado. Todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. E se torna devedor do pecado. E foi Jesus que pagou essa conta por nós. Foi o sacrifício dele que pagou esta conta por mim e por você. Se hoje eu e você somos livres do pecado, se hoje eu e você somos livres desse mundo, se hoje eu e você somos livres do tentador, é graças ao sacrifício de Jesus, porque ele pagou a nossa dívida, e assim fomos absolvidos para a honra e glória do seu santo nome. Fique de pé no seu lugar. Mas, pastor, a que momento Jesus pagou a minha dívida? Você quer saber qual foi o momento que ele pagou a tua dívida? Ah, pastor, eu quero. Eu vou te dizer qual foi. Jesus foi condenado à cruz. Das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Ele ficou ali de braços abertos, preso numa cruz. Pregos transpassaram os seus pulsos. Tem gente que pensa que os pregos eram colocados na palma da mão. Não tem como, gente. Porque a palma da mão ela é cheia de pequenos ossinhos e cartilagens. Se o prego é colocado aqui, com o peso do corpo, rasgaria a mão. Então o que, que eles faziam? Eles pregavam aqui, ó. Aqui nesse... Põe o dedo aqui, ó. Você tem um furinho bem aqui no teu pulso, não tem? Aqui há vários tendões. É essa junção do teu antebraço com a tua mão. Bem aqui que eles batiam o prego. Sabe o que acontecia com a mão? Automaticamente, a mão engravinhava quando batia o prego aqui. Engravinhava na mesma hora. Porque aqui há tendões, há pontos nervosos, e a mão de Jesus engravinhou na cruz. Jesus ali, debaixo do sol escaldante da Palestina, aquele sol, ele te seca. É um sol que acaba com você. Às vezes você anda um pouquinho no sol, você fica com dor de cabeça, não é? Imagina Jesus das 9 da manhã até as 3 da tarde, debaixo daquele sol, sangrando. Sangrando pelas mãos, pelos pés, pelo rosto que foi esbofeteado, pelas costas que foi chicoteada, pelo corpo que foi agredido. Jesus sangrava naquela cruz, e quando estava perto das 3 horas da tarde, Jesus exaurido, cansado, Jesus, ele balbuciou: tenho sede. Você acha que Jesus gritou: tenho sede? Não. Ele estava exausto, cansado, e ele balbuciou: tenho sede. O soldado romano que estava guardando os presos crucificados, ele escuta e chega mais perto da cruz, e ele escuta Jesus mais uma vez dizendo: tenho sede. Os lábios de Jesus ressecado, seu estômago vazio, porque a última refeição de Jesus foi aquele pão e foi aquele cálice que ele tomou na última ceia. Jesus de estômago vazio, sua garganta seca, sua boca amarga pelo sangue que ressecou dentro dela, seus lábios cortados pelas bofetadas e pelo calor escaldante que está sobre a cabeça dele. Aí aquele soldado sai de perto da cruz, vai até um tacho que tinha do lado, pega uma esponja, embebe aquela esponja, pega uma vara, coloca aquela esponja na ponta, e ele levanta até a boca de Jesus. Quando Jesus, ele percebe aquela esponja perto da sua boca, Jesus então toca e suga. Só que quando Jesus suga, não era água, era vinagre. Você já pensou uma pessoa sedenta? Dão vinagre para ela beber. O vinagre queimou sua língua, queimou sua boca, ardeu sua garganta, queimou seu estômago. Às vezes você toma uma coisa ácida, ou come uma coisa ácida, cai no teu estômago, que chega até a doer. Jesus, quando prova o vinagre, sua boca queima, e naquele momento ele levanta os olhos aos céus e ele brada, ele tira forças da onde não tem, e ele diz: está consumado. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E ele pende a sua cabeça. Agora, quando a gente lê na Bíblia escrito "está consumado", isso é na nossa tradução, porque no original grego, Jesus usou a palavra "tel telestai". Você sabe que "tel telestai" era uma escrita que os romanos usavam, que os gregos usavam, que os juízes usavam, quando uma pessoa pagava a sua dívida com a sociedade, pagava a sua dívida, então o juiz escrevia na carta de liberação dele: "tel telestai", dívida paga. Ou seja, Jesus, antes de entregar o seu espírito a Deus, ele disse: eu paguei a tua dívida está paga. Tel telestai, a sua dívida está paga, a sua dívida foi paga por mim. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele é o único que pode pagar a minha e a sua dívida. Só ele, mais ninguém. Ninguém tem o poder de pagar a minha, a sua dívida, porque nenhum homem, nenhuma mulher se sacrificou como Jesus se sacrificou por nós. Nenhum homem, nenhuma mulher, por mais santo, por mais íntegro que fosse, se sacrificou por nós como Jesus se sacrificou. Então, meu irmão, aceite o pagamento. É uma, como uma história diz, né? Havia um moço, filho do rei, e esse moço, filho do rei, ele tinha um amigo que ele queria muito, mas esse amigo tinha uma dívida com o reino, e por ele não pagar a sua dívida, ele foi preso, ele foi encarcerado. E aí esse amigo, esse filho do rei, chegou para o pai e disse: pai, eu quero tanto bem esse meu amigo, não tem como o Senhor soltar ele. E aí naquele momento, o pai disse: filho, eu te amo, mas ele tem uma dívida com o meu reino, e ele é digno de estar preso. Aí aquele filho disse: pai, e se eu pagar a dívida no lugar dele? E se eu pagar a dívida por ele? O pai disse: se você quiser pagar, eu aceito. Eu aceito que você pague a dívida dele. Mas a pergunta é: ele vai aceitar que você pague a dívida por ele? Porque aquele amigo, ele pode dizer três coisas. E são as coisas que as pessoas respondem na hora do apelo. A pessoa pode responder para Jesus: a dívida é minha, e eu pago as minhas próprias dívidas. Tem pessoa que fala isso para Deus. São aqueles que querem ser salvos por meritocracia, pelos seus próprios métodos, pelos seus próprios méritos. Não, eu me salvo porque eu sou uma pessoa boa, honesta. Tem gente que responde isso. Já outros dizem assim: eu não mandei você pagar a dívida por mim, eu não mandei ninguém morrer por mim, por que é que eu preciso entregar minha vida para ele? Tem gente que pensa assim: eu não pedi para ninguém morrer por mim numa cruz, se ele morreu é porque ele quis. Ou a pessoa aceita o pagamento que Jesus fez por ela, e ela fique tão grata, porque ele não tinha como pagar aquela dívida, e o seu amigo pagou por ele, e ele vai dizer: deixa eu te servir por todos os dias da minha vida. Qual vai ser a sua resposta? Você vai dizer: é a minha dívida e eu que pago a minha dívida? Ou você vai responder: eu não pedi para ninguém morrer por mim numa cruz? Ou você vai dizer: Jesus, obrigado por ter morrido naquela cruz, porque esta era uma dívida que eu não tinha como pagar. Era uma dívida que eu não tinha como quitá-la, e o Senhor quitou ela por mim. E o mínimo que eu posso fazer por ti é te servir todos os dias da minha vida. Qual vai ser a sua resposta? Por isso, nesta noite, você que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer receber a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, ou você que se desviou, que se afastou e quer se reconciliar com Jesus nesse instante, quer se reconciliar com Cristo neste momento, todos os que querem entregar a vida a Jesus, todos os que querem se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com Jesus, se alguém, vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você agora. Vem aqui diante do altar, porque eu vou te abençoar. Entrega a tua vida a Cristo, se reconcilia com Ele nesta noite. Quem aqui já está na presença de Deus? Tua vida já é de Jesus? Então, faça o seguinte: lembra que Ele pagou por você uma dívida que você não podia pagar. Ele foi o único capaz de pagar por você uma dívida impagável. E o mínimo que você pode fazer é servi-lo todos os dias da sua vida. Servi-lo todos os dias da sua vida, até aquele dia que Ele venha te buscar. Coloque as mãos junto ao local onde fica o seu coração. Nós vamos participar da Santa Ceia. Quero pedir aos pastores, pastoras, evangelistas, diáconos, diaconisas, para que tomem a sua posição. Coloque as mãos sobre o local onde fica o seu coração. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao teu Filho Jesus Cristo pelo sacrifício que ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu aprendi que não há outro jeito para receber salvação a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo. E eu sou grato, pois ele pagou por mim uma dívida que era impagável. Senhor, eu te agradeço e peço a tua bênção sobre a minha vida, que eu jamais esqueça o preço que o Senhor pagou pela minha salvação, pela minha redenção. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, pois agora o meu desejo é participar da Santa Ceia. O meu desejo é participar do teu corpo e participar do teu sangue. Eu quero ter direito à salvação e à vida eterna, em nome de Jesus.